Vamos de entrevista. Converso agora com a psicóloga Camila Fernanda de Oliveira. Camila, muito obrigada por aceitar aqui o meu convite.
Oi, boa tarde, Bruna. Agradeço o convite. Boa tarde aos ouvintes também da Rádio Ipiranga. É um prazer estar aqui.
Camila, quando eu te fiz o convite, você... uma das questões assim, que você comentou que me chamou muita atenção, que você disse que é um assunto muito importante e que às vezes a gente não dá muita bola, né? A questão da autoestima.
Sim, exatamente. Muitas pessoas pensam que a autoestima se define só, eu não me sinto bem, não me sinto bonita, bonito, né? E não, vai muito além disso, porque a autoestima, ela é, desde quando a gente é pequenininho, ela é construída aos poucos, né? Lá na nossa infância, através da nossa interação com os pais, avós, mais tarde com as nossas relações externas, como com amigos, namorado, namorada, professores, né? As crianças, naturalmente, elas não sofrem pela baixa autoestima. Então, elas vão crescendo e daí sim elas vão através dessas relações com o outro, fazendo com que elas se sintam inferiores ou bem, de acordo com o que elas recebem dos nossos familiares e também de amigos, né? Enfim, convivências.
Você comentou que a questão da autoestima ela vai sendo construída ao longo dos anos. Qual que seria a importância, então, para a nossa vida de nós nos preocuparmos com essa questão e não ser igual você falou, tipo, não dar bola para esse tema?
Então, quando a gente passa a validar os nossos sentimentos, né, a aceitar que nós somos os principais responsáveis pela nossa felicidade, a gente consegue desenvolver melhor novas conexões emocionais, Bruna. Porque quando a gente tira essa responsabilidade dos nossos familiares, por exemplo, às vezes na clínica algum paciente meu me fala, puxa, o meu pai não era tão atencioso, não conversava comigo como eu gostaria, ou a minha mãe me criticava muito. Muitas vezes a gente transfere, né, essa responsabilidade que não é a responsabilidade deles em si, né? Então, a gente é responsável pela nossa felicidade e cabe a nós lutarmos, identificarmos isso e correr atrás da nossa própria felicidade.
E depois que eu reconheço isso, que é o meu papel, que eu não posso ficar delegando para os outros essa função, que dicas assim que eu poderia ir inserindo na minha vida pouco a pouco para eu poder, então, trabalhar a questão da autoestima?
Então, a gente tem que... É importante reconhecer quando a gente consegue alguma coisa importante, né? Se auto-recompensando através dos nossos pensamentos positivos, confiar na capacidade de conseguir fazer algo com que se deseja, se conseguir lembrar que temos qualidades e também defeitos, é muito importante. Porque a gente precisa se amar pelo que somos, né? Às vezes, quando o outro traz uma atitude que a gente tem, ou julgamento, eu devo lembrar, levar em consideração, claro, mas lembrar que esse pensamento é do outro, então não é meu. Por isso que é bem importante a gente ter essa autoestima equilibrada para conseguir identificar quando aquilo realmente é meu e quando é do outro.
E nessa questão de aquilo que é meu, mas também aquilo que diz respeito ao outro, qual que seria a relação da autoestima com o amor próprio?
Então, o amor próprio, ele vem de todas essas junções que eu te falei, né? Dessa aceitação, dessa alimentação que a gente faz através dos ambientes externos, com os nossos amigos, familiares. Então, o amor próprio se vem disso. E quando, às vezes, até nas nossas relações, não só afetivas, mas também no trabalho, a gente consegue falar, não, peraí, isso é o que eu... até onde o meu limite, né? E eu não vou aceitar menos do que isso. Então, a gente passa a se valorizar mais como a gente merece.
Acredito também que quando a nossa autoestima não tá legal, a gente dosar esse limite aí que você comentou acaba sendo mais difícil. A gente acaba aceitando coisas que a gente não deveria aceitar e que não é justo aceitar, né?
Exatamente isso. E é um erro muito comum que eu vejo. Às vezes a gente tem até, eu mesma como psicóloga, tenho que me policiar, porque a gente tem que ter essa noção, né? Esse equilíbrio emocional que muitas vezes a gente tem sozinhos, mas outras vezes a gente precisa dessa ajuda, né? E é nesta questão que às vezes a gente falha, porque pensamos que quando a gente vai buscar ajuda é porque a gente é fraco, né? E muito pelo contrário, porque a gente já sofreu muito e após isso é daí que a gente vai procurar ajuda, né? Então, na verdade, a gente está sendo muito forte.
É porque uma que não é fácil reconhecer ajuda, mas tem aquele pensamento de que você dá conta e que você não precisa de um psicólogo ou de sessões de terapia, sendo que todo mundo deveria ter esse tempo, né, consigo ali de poder cuidar do seu interior.
Exatamente. E assim, o modo como eu reconheço as minhas emoções, né, faz com que eu me relacione melhor com o outro.
Então, falando nessa questão agora que você comentou do modo que a gente se vê, que então, no caso, o modo que eu me vejo afeta o modo que eu me relaciono com meu namorado, com a minha mãe, com os meus avós.
Sem dúvida, Bruna, com certeza, a maneira que a gente se vê afeta as nossas relações com o outro. Quando a gente tem uma crença negativa sobre a gente acaba evitando se sentir exposto, então evita sair, evita falar dos nossos pensamentos, evita falar também do que a gente está sentindo, com o medo de não de se sentir rejeitado, né? E outra estratégia que pessoas com autoestima baixa também usa, Bruna, é mascarar essa fragilidade, tentando ser o centro das atenções. Então, muitas vezes tendo um comportamento autoritário, sendo ríspido, né? Quando, na verdade, é essa baixa autoestima que está falando por ela.
Que interessante. Uhum. Ainda dessa questão de pessoas com baixa autoestima, o que que acontece quando você não dá atenção, não dá foco, não trabalha a tua autoestima? Quais as consequências que isso tem na nossa vida?
A gente acaba se relacionando com o outro de uma maneira não efetiva. Então, a gente não consegue se expressar, não consegue expor para o outro o que a gente está sentindo. Mas muitas vezes não porque a gente não quer, que a gente não sabe, né? Então, nesses momentos, é muito importante que a gente pare e olhe para si mesmo e tente identificar o que está causando sofrimento, o que está causando essa desavença com o outro, com o namorado, com mãe, pai, né? Enfim.
Falando também a questão dos chamados altos e baixos, a gente sabe, né, que nem sempre a gente está bem e que tudo bem não estar bem, uhum. Ainda mais agora com a questão da pandemia. Mas como lidar com essa questão dos altos e baixos? Até numa questão que eu comentava com um amigo esses dias, que eu vou muito do tipo, ou estou super bem ou estou super mal. Uhum. Não tem aquele... Queria tanto, né, estar ao meio termo.
Exatamente. Bom, então, nem sempre a gente está no melhor dia, né, Bruna? É natural que às vezes a gente não está se sentindo bem, ou às vezes a gente discute com quem a gente ama, briga com um amigo, ou temos pensamentos negativos, né, sobre nós ou sobre o outro. Mas a gente precisa lembrar que na nossa vida temos sempre dias bons, uhum. E dias que nem tantos, né? E tá tudo bem. O mais importante a se fazer nesses momentos é se acolher, respeitar esse momento e saber que vai passar, né?
Para finalizar o nosso bate-papo, Camila, eu achei muito interessante no post que você colocou para divulgar a entrevista de hoje, uma pergunta que eu até fiz para os ouvintes de tarde. Quantas vezes você já experimentou acreditar em você? É muito fácil a gente acreditar na nossa família, nos nossos amigos, mas quando é com a gente parece que é mais difícil, né?
É muito difícil, não é fácil, né? Mas se eu te disser que é uma espécie de repetição, né? Quando a gente tenta e vê que aquilo traz algo bom para nós, a gente experimenta de novo, tenta de novo, então não dá para desistir. Sempre tem que acreditar que a gente é capaz, né? E tem uma frase, Bruna, do Dalai Lama que eu gosto muito. Que diz que é durante as fases de maior adversidade que surgem grandes oportunidades de fazer o bem a si mesmo. Então, o que, que isso quer dizer, né? A gente sempre tem que encarar o que vem como... Muitas vezes a gente encara como negativo, como algo que é ruim. Encarar de uma maneira positiva, tentar enxergar o que, que aquilo quer mostrar para nós. O que, que a gente precisa aprender com aquilo, né?
Que sempre acaba sendo uma lição, né? Ninguém gosta de passar por problemas, mas até me faz também refletir sobre esses questionamentos de que talvez a gente não fosse a pessoa que a gente fosse passando por determinadas situações, né?
Exatamente. E sempre que a gente não conseguir encontrar esse caminho, procurar ajuda, né? Não, lembrar que a gente não tá sozinho, a gente tem amigos, tem familiares, que muitas vezes nesses momentos a gente pensa que a gente tá sozinho.
Uhum.
Então, lembrar dessas pessoas, ou até, claro, de uma ajuda profissional, né? Enfim.
É importante, né, destacar essa questão de que falar é bom, falar com amigos, familiares e também com a questão de profissionais da área, para que a gente possa se cuidar, porque eu vejo assim que a gente acaba achando que dá conta ou a gente acha que não é importante, mas a nossa saúde mental é prioridade, né, Camila?
Com certeza, se ela não estiver funcionando bem, o resto...
Eu quero agradecer muito pela tua participação aqui, os microfones da Rádio Piranga estão sempre à disposição.
Que agradeço, muito obrigada. Obrigada também aos ouvintes, né? E eu espero poder ter ajudado de alguma maneira.
Com certeza, já convido você para voltar outras vezes e falar de outros temas.
Muito obrigada, Bruna.